Era uma vez um país que estava inebriado em meio à alegria de sediar o maior evento da sua maior paixão. Embriagados entre festa, alegrias e emoções, estávamos todos, repito, todos, mega confiantes que o Hexa viria em casa e que os deuses do futebol reparariam todo o mal que nos causaram em 1950. Ledo engano. Doce ilusão. Acorda e pega um lenço que o 7-1 não foi pesadelo. Aconteceu de verdade. Começa agora o Na Bola Boa Mineirazo. O pesadelo do 7-1. Parte 1.
Aí, daquele jeito, pique Alemanha, mano. Só 7-1. O maneirinho que falou que tá pique Alemanha, 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra.
Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apita o juiz e está valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos. E como estamos tratando de um tema delicado, dolorido e que machuca, hoje gravando diretamente do Estúdio F do Na Bola Boa. O que vocês já sabem, que se trata do meu quarto mesmo, onde eu gravo esse podcast belíssimo que começa nesse episódio a relembrar uma das mais tristes histórias do nosso futebol. Quem está comigo nessa é Matheus Pinheiro, responsável pela edição sonora, efeitos, volume e tudo mais que tem nesse episódio. Antes que eu me esqueça, estamos também nas redes sociais, no instagram.com/nabolaboa e no twitter.com/nabolaboa. Você fica sabendo sempre que sai um episódio novo e ainda pode dar seus pitacos, falar o que quiser por lá, fechado? E fazendo só mais um pedido, dá aquela compartilhada no nosso podcast, manda para aquele amigo que também ficou embasbacado depois do 7-1. Bora começar a lembrar desse pesadelo? E respirem fundo que essa é só a parte 1, viu? Ainda teremos a 2 e a 3.
E agora vamos ao hino nacional brasileiro. Do Brasil. Mais um grande espetáculo com o torcedor brasileiro cantando a plenos pulmões um coro de mais de 70 mil vozes.
Pela maneira como cantamos o hino antes da bola rolar nessa final, já dava para perceber que estávamos confiantes. Acreditávamos piamente que a forma como tratavam a Copa das Confederações de 2013, chamando-a de evento teste, era para ensaiarmos tudo o que iria acontecer no ano seguinte. Se estávamos passeando na Copa das Confederações, batendo a atual campeã do mundo por goleada e fazendo a festa nas arquibancadas, o mesmo aconteceria em 2014. Era só esperar que o Hexa estava a caminho. No banco, Luiz Felipe Scolari era mais um indício que tudo daria certo. Ele também acreditava demais, viu?
Vittorio Pozzo foi o único técnico a ser duas vezes campeão do mundo, dirigindo uma seleção do mesmo país, 34 e 38 com a Itália. Já imaginou? Só dois técnicos na história do futebol mundial, Vittorio Pozzo em 34 e 38 e Luiz Felipe Scolari em 2002 e 2014. Já pensou?
Já pensei. Quando eu fui convidado pelo Marim, isso foi uma das... Isso foi uma das... Dos
desafios.
Dos desafios que pensei, quem foi? Quem, posso eu também que iguale esse recorde do Vittorio Pozzo? E disse, não, ótimo, eu aceito o desafio, quero, acho que tenho condições sim, e tomara que consiga atingir esse mesmo recorde do Vittorio. Poxa, não tem desafio maior do que agora ser campeão do mundo com esse pessoal. E, gente, nós temos bom time, acredita em mim. Bons, jogadores jovens, querendo, maravilhosos no convívio. Portanto, não dá para ter medo de ninguém. Acredita em mim, a gente vai chegar lá.
Pois é, Filipão. Não deu para quebrar esse recorde, né? Uma pena, viu? Porque você merecia por tudo que fez pelo nosso futebol. Poderia ter a honra de ser campeão com a amarelinha duas vezes. Mas os deuses do futebol às vezes tiram férias, fazem uma pirraça ou ficam de picuinha com as nossas lendas. E digo nossas porque, além do senhor Scolari, ainda tínhamos naquele time Dani Alves, Davi Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Hulk, Paulinho, Oscar, Neymar, Fred e muitos outros que estavam no auge, jogando o fino da bola e prontos para serem campeões em casa. Todos focados e sem pensar em pressão. Certo, Neymar?
É uma pressão que é gostosa, que eu não fujo. E que você puder falar, eu assumo. Acho que não vejo problema nenhum. Né? Eu sempre vou fazer o meu melhor para ajudar a seleção brasileira. Ainda mais numa Copa do Mundo, que é um sonho meu de vencer. Então é uma oportunidade que eu tenho de jogar ainda mais em casa, né? Com a torcida inteira brasileira. E espero poder fazer uma ótima Copa do Mundo e realizar o sonho de todo mundo.
Um elenco recheado de bons nomes, um treinador campeão, jogando em casa, torcida empolgadaça, seleção com o maior número de títulos, bata tudo isso no liquidificador e pronto. Temos o cenário perfeito para colocarmos os dois pés no salto alto. E quando o salto alto entra em campo, só uma derrota pode te tirar de lá. Só que Copa do Mundo só tem 7 jogos, parceiro. Então ou você sofre essa derrota na fase de grupos ou vai acabar caindo do cavalo. Então chegamos à nossa estreia. Casa cheia, estádio lotado, o mundo inteiro parado em frente à TV para assistir à estreia dos anfitriões, da maior seleção do mundo, e para ver um espetáculo. Mas Copa do Mundo é diferente, amigo. Primeiro jogo foi contra a Croácia, mas apesar do 3-1 no placar final, tivemos mais momentos de tensão do que de alegria nesse jogo.
Aponta o centro de campo. Apita Yushi Mishimura. Final de jogo na Arena do Corinthians. Jogo duro, complicado, os croatas estão irritados com a marcação do pênalti.
E o susto no primeiro jogo virou realidade no segundo. Depois de dar aquela partidinha meia-bomba na estreia, a seleção conseguiu empatar com o México em 0-0 e se complicar em um grupo que não era lá essas coisas.
Apita o árbitro! Final de jogo no Castelão. Uma certa frustração, cara, um abraço carinhoso do Filipão ali no Miguel Herrera. Uma certa frustração por parte do torcedor. Veja que a torcida mexicana comemora muito mais do que a torcida brasileira. A situação nesse momento é o seguinte: o Brasil lidera o grupo com 4 pontos e 2 gols de saldo. O México vem logo atrás com os mesmos 4 pontos e 1 gol de saldo. Vamos esperar o resultado de Camarões e Croácia, que jogam amanhã.
Uma possível redenção veio só no terceiro jogo. Goleada de 4-1 em cima de Camarões e a certeza de que ao menos o vexame de sermos eliminados na fase de grupo, nós não passaríamos.
A bola vai pela linha de fundo, o juiz ergueu os braços. voltou ao centro de campo. Final de jogo em Brasília. Agradece Marcelo, valeu Marcelo. Quatro para o Brasil. Um para Camarões.
Estávamos nas oitavas e o adversário seria um rival com que jogamos com certa frequência. Ti-ti-ti e lê-lê-lê. Classificamos mais à base do peso da camisa do que do futebol jogado. Passamos a ficar um pouco desconfiados, mas quem se importa com números, dados e afins quando se está ganhando? Quem gosta de conta é professor de matemática. O que a gente quer é ser campeão.
Fecha a conta e passa a régua.
O primeiro confronto das oitavas foi contra o Chile. Parecia que ia ser fácil. Cansamos de ganhar deles em eliminatórias, Copa América, amistoso, torneio de porrinha ou qualquer outra coisa. Mas o caldo quase azedou. Empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação, que por muito pouco não foi decidido nesse chute de Pinilla.
Pinilla, a pelota lhe quedou. Vamos, Pini.
Sim, pode ser.
Pinilla, Alexis. Alexis com Pinilla. Pinilla!
Ai, la puta madre!
Não lo puedo creer. Era o gol del partido. Pinilla estremeció la pelota en el travesaño. Dios mío, qué culo. Perdón, qué suerte
sí,
que tiene.
No, no, otra cosa no se puede decir. Mamita querida, mamita querida.
Eu tenho certeza que se pudesse voltar no tempo, 10 em cada 10 brasileiros prefeririam que essa bola tivesse entrado a ter tomado aquela sapatada da Alemanha. Mas quis o destino e o goleiro Júlio César, em grande atuação, que a gente fosse para as quartas de final. E aí, mais uma seleção sul-americana. Nossos vizinhos colombianos seriam os adversários da vez. No placar, 2-1. Mas o lance que entrou para a história nessa partida não foram os gols de Thiago Silva e Davi Luiz, mas sim a joelhada de Zúñiga no menino Ney. E a resposta do Fred, na saída do estádio, ao saber que perderíamos o nosso craque, é o melhor resumo desse momento.
Vou te dar uma má notícia. O Neymar fraturou uma vértebra e está fora da Copa.
Você está falando sério? Ih, rapaz. É, cara, é triste porque... Putz, cara. O Neymar é um cara que... Pô, trabalhou tanto pra estar com a gente vê a dedicação desse moleque aí no dia a dia e a importância que ele tem pra gente. Lógico que agora nós vamos olhar pro nosso grupo, que tem muita qualidade. Mas o mais importante, Ney, pra você, velho, que... Deus vai te curar o mais rápido possível e nós vamos fazer de tudo para te alegrar nesse momento de tristeza. Pode ficar tranquilo, nós estamos juntos ainda, cada vez mais juntos aí nessa.
Pois é, Galvão, realmente um baque muito grande para a seleção, que como um todo ainda não soube da notícia, não absorveu, quer dizer, vai, acho que vão ter tempo agora no voo de volta e lá em Teresópolis até cair a ficha, como eles costumam dizer.
Pronto, a cagada estava feita. Neymar saiu de campo se contorcendo de dor e a gente passou a entender que teríamos caroço no nosso angu. Nosso craque estava machucado, sem chances de jogar mais nessa Copa e, de repente, a gente se viu órfão da mística camisa 10.
Rapaziada brasileira, tanto jogadores, comissão técnica, torcedores. É um momento muito difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando pela minha cabeça. Pelo meu coração. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, quanto menos esperar, eu estou de volta. Queria agradecer a todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, tudo que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que meu sonho ainda não acabou. Foi interrompido por uma jogada, mas ele continua. Tenho certeza que meus companheiros. Vamos fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. Meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo, mas dessa vez não vai dar. Mas tenho certeza que eles vão vencer essa e vão ser campeões. E eu vou ser junto, vou estar com eles. E nós, brasileiros, vamos estar comemorando tudo isso. Valeu, obrigado a todos. Um abraço.
Todo mundo sentiu junto com o Neymar aquela lesão. Não só pela questão esportiva e o que ele representava para a nossa seleção, mas por saber que o sonho de um atleta acabava ali. Mas não dava tempo de ficar lamentando. Tínhamos pela frente um jogo de semifinal e só faltavam dois jogos até o Hexa. Tínhamos que jogar como o Brasil. E nada mais representa esse sentimento do brasileiro, tapado com a venda da ilusão de que seríamos campeões em casa, contra tudo e contra todos, do que esse tweet clássico de André Rizek, que vou recitar agora. Abre aspas. Coragem, Felipão. O meio de campo da Alemanha não marca muito. Escala o William. Deixa os três volantes para depois. Joga sem medo, como o Brasil. É, amigos. E o pior de tudo é que estava mais evidente que algo daria errado do que certo. Mas emoção é algo difícil de se segurar, né? Respira fundo e se prepara, que na parte 2 iremos relembrar tudo o que aconteceu no fatídico jogo do 7-1. No mais, é isso. Finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí. Valeu! Valeu.